Jaime Campos classifica de deficiente política de assentamentos do governo.
Violência na Venezuela preocupa a Ana Amélia.
E na opinião de Álvaro Dias, mostra que o Brasil é omisso em relação aos desmandos do país vizinho.
José Agripino Maia alerta para risco de alta da inflação se reservatórios das usinas continuarem vazios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, classificou de deficiente a política de assentamento e reforma agrária do governo federal.
Segundo ele, o INCRA se preocupa em desapropriar e assentar, mas deixa de lado outras questões importantes, como a regularização da terra. Ele contou que tem gente que está há 30 anos sem o título da propriedade.
Jaime Campos contou que relatório do ano passado do Tribunal de Contas da União revela vários problemas na reforma agrária, como assentados sem vocação para atividades rurais, assentamentos em áreas inadequadas para a agropecuária e falta de assistência.
No meu estado de Mato Grosso, há muito a situação é caótica. O abandono e a falta de assistência se somam à injustificável morosidade do órgão na concessão dos títulos de propriedade, sem os quais o colono não tem acesso nem à linha de crédito, nem a qualquer outro benefício e apoio governamental. Hoje, lamentavelmente, o INCRA é sinônimo de ineficiência.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, criticou a postura de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que promoveram, segundo ele, arruaça em Brasília e tentaram invadir o edifício do Supremo Tribunal Federal, o que gerou a suspensão dos trabalhos da corte.
Ele ainda questionou a presidente da República, Dilma Rousseff, por ter recebido as lideranças do movimento.
O senador cobrou explicações do MST sobre qual a fonte de renda de seus integrantes, sobre a terceirização de manifestantes em que pessoas recebem dinheiro para participar das marchas da entidade e sobre as denúncias de que invasores de terra, ao se apropriarem de fazendas, mantêm trabalhadores e produtores rurais em cárcere privado.
Não se pode, a presidência da República não pode conferir, não pode abençoar, não pode legitimar um movimento como o MST, que é um movimento que se caracteriza pela baderna, pela arruaça, pelo desrespeito às pessoas, pelo obscurantismo quando destrói campos de experimentação de pesquisas agropecuárias.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou as exigências dos dirigentes do MST entregues à presidente Dilma Rousseff.
Os trabalhadores rurais querem mais atenção e agilidade à reforma agrária, pois 100 mil famílias ainda vivem acampadas. Algumas estão há 8 anos aguardando o recebimento de um pedaço de terra.
Outra preocupação deles é com o combate ao trabalho escravo, especialmente no campo, disse Eduardo Suplicy.
A Polícia Federal libertou mais de 50 mil pessoas em 566 fazendas nos últimos anos. Exigimos que o governo puna essa prática criminosa e aplique o que determina a Constituição Federal, a expropriação dessas fazendas para fins de reforma agrária.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, defendeu que todos os produtores rurais sejam beneficiados pelas regras mais favoráveis de renegociação das dívidas previstas na Lei 12.844, de 2013.
Essa lei concede benefícios para repactuação de empréstimos feitos até 2006 por produtores de municípios do semiárido nordestino que decretaram estado de calamidade ou de emergência entre 2011 e 2012.
O problema, segundo o senador, é que isso deixou de fora muitos produtores rurais que também não estão podendo pagar suas dívidas. Ele disse que só em Alagoas, 42 das 102 cidades não são beneficiadas pela lei. Na Bahia, o número chega a 112 municípios.
Fernando Collor contou que, por conta disso, 10 mil produtores do setor canavieiro alagoano, que perderam a safra por causa da seca, agora também estão perdendo seus bens, inclusive terras e casas, porque as dívidas estão sendo executadas. Para corrigir situações como essa, o senador só vê uma saída.
E isso se dará somente com a inclusão nos benefícios da Lei 12.844 de todos os produtores rurais, independentemente do estado de calamidade ou emergência decretado pelos municípios, se a lei impõe restrições que sejam cumpridas em sua totalidade. Contudo, se a lei permite exceções ou interpretações diversas, que sejam elas também aplicadas a todos os estados envolvidos.
A senadora Ana Amélia do PP do Rio Grande do Sul lamentou a situação de conflito na Venezuela por conta do embate entre manifestantes oposicionistas e forças do governo, que já gerou 3 mortes e centenas de feridos.
Segundo a senadora, o ódio e a violência não devem prejudicar os caminhos da democracia. Ana Amélia disse que as mobilizações pacíficas são saudáveis, mas condenou os atos violentos.
Ana Amélia cobrou responsabilização pelos crimes e condenou a destruição do patrimônio público ou privado.
Quem suja as mãos de sangue e provoca a destruição em momentos que deveriam ser dedicados às mobilizações pacíficas ou às greves, comete crime grave, infringe a lei e avança sobre uma área proibida e indesejada no regime democrático.
Já para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, o silêncio do governo brasileiro mostra que o Brasil é cúmplice dos desmandos que vem acontecendo na Venezuela.
Ele disse que é evidente a insatisfação do povo com o que considera incompetência administrativa de Nicolás Maduro, com a crise de desabastecimento do país, a violência e a censura à imprensa.
Tudo isso conduz a Venezuela para um grave abismo social. O que foi denominado de apagão informativo impede que as notícias sobre os protestos circulem nas mídias tradicionais.
A falta de chuvas obrigou o governo a colocar em funcionamento as usinas termoelétricas, e isso, na opinião do senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, pode pressionar o aumento da inflação e prejudicar as contas do governo.
A energia produzida pelas termoelétricas é mais cara por ser gerada a partir de queima de gás natural, gasolina, diesel e carvão mineral, produtos hoje importados pelo Brasil.
Como o governo não vai repassar esse custo para o consumidor, especialmente num ano eleitoral, o prejuízo ficará nos cofres públicos. Só em 2013 foram 10 bilhões de reais de subsídios, com estimativas de 18 bilhões de reais neste ano, disse o senador.
E esse dinheiro poderia muito bem ser investido na melhoria da infraestrutura, sugeriu José Agripino Maia.
O ano 2015 vai ser um ano terrível para quem for presidente da República. Porque eu não tenho dúvida, o governo não vai aumentar a tarifa da energia elétrica, vai acumular este buraco, vai investir menos em infraestrutura, o custo do Brasil vai aumentar cada vez mais, mas politicamente vai segurar o custo da tarifa, porque este é um ano de eleição, para guardar uma caixa preta para o futuro presidente da República, seja quem for, que vai encontrar esse e outros buracos negros.
E ao lembrar que a região Nordeste importa em torno de 40% da energia consumida, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, sugeriu a construção de um linhão para levar a energia a ser produzida em Belo Monte, no Pará, para o Nordeste.
E o que está previsto são 2 linhões de Belo Monte que vão para o Sudeste para depois colocarem no sistema interligado para vir para o Nordeste. Então eu acho que é uma boa hora para que nós no Nordeste façamos uma grande mobilização para que possamos ter um linhão em corrente contínua direto para o Nordeste, de modo a garantir o atendimento do crescimento da nossa demanda, que, segundo as projeções, em 10 anos deve alcançar quase 50%.
Os cursos à distância estão de volta na plataforma do Senado Federal.
Com acesso a um computador, você pode ampliar seu conhecimento sobre a área político-parlamentar nos cursos oferecidos pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB.
Matrículas a partir de 18 de fevereiro.
Melhore seu currículo com os cursos à distância gratuitos do Senado Federal.
Anote aí, senado.leg.br/EAD.
Jornal do Senado, apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.